Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Talking Stocks de hoje. Hoje já é dia 8 de setembro, dia da pós, né, independência do Brasil. Vamos aqui para as notícias mais quentes de hoje. Hoje a gente não tem tantas notícias assim. Começando com uma delas, que é um assunto que gera bastante interesse sempre que eu comento, que são os IPOs. O que são os IPOs? Para quem não conhece, é quando uma empresa ela abre capital na bolsa. Então é quando ela faz o primeiro lançamento de ações dela, seja para ela captar dinheiro para entrar no próprio negócio da empresa, e aí, enfim, a empresa conseguir investir em novos projetos, reduzir endividamentos e tudo mais, ou seja, quando a companhia, aliás, quando os donos da companhia, eles querem dar saída, ou seja, quando eles querem pegar e vender uma parte do que eles têm da empresa mesmo, né? Então, nos IPOs podem acontecer dos dois jeitos, ou só entrando em dinheiro novo, ou não entrando nenhum dinheiro novo, ou um misto dos dois, né? Um IPO que deve sair, que o planejamento não é entrar dinheiro novo na empresa, é o IPO da Hidrovias do Brasil, aquela companhia que faz transporte fluvial, né? E também acho marítimo, se eu não me engano. Mas é isso aí, tá? E tem uma notícia aqui que diz o seguinte: em 5 meses, varejo prepara mais IPOs que em uma década. As 16 ofertas somam 27 bi e ao menos 7 são de redes regionais, fora do eixo Rio-São Paulo. Deixa eu tomar um pouquinho do meu café aqui antes que ele esfrie. Mas, ó, caramba, toque. Ó, rumo à bolsa. Quais as companhias que pretendem abrir capital? A Quero Quero, que é de material de construção, já abriu capital. Levantou aí 2,2 bi. Ó, aqui, ó, destinação dos recursos. 64% para capital de giro e o restante para novos centros de distribuição e liquidez. Beleza. A Demil, que são farmácias, a Rede Rosário, Tamoios, etc. Valor da oferta, R$400 milhões. Metade vai para amortizar dívida e o resto para novas lojas e capital de giro. PagMenos, também farmácia. PagMenos foi R$747 milhões, mais de 60% em novas lojas do dinheiro, né? 20% em redução de dívida e restante em lojas, centro de distribuição e tecnologia. O grupo Soma, que tem as marcas famosas aí, como Animal e tudo mais, levantou 1,6 bi. Metade ele vai usar, 47%, em aquisição de marcas e o restante em redução de dívidas. O grupo Soma, que foi um IPO bem sucedido, o pessoal lá está fazendo um bom trabalho. É uma das empresas aí que está no radar aqui para eu estudar. Agora, Pets. Pets quer levantar, né? Que é a companhia lá que tem as lojas tanto de vendendo produtos, quanto também tem o, como é que chama? Os veterinários, né? É engraçado isso, porque a Pets, ela, dependendo de como você olhar, ela pode até ser considerada uma empresa de saúde, né? Uma empresa de saúde animal. Não lembro agora exatamente quanto que das receitas são da parte mais de veterinário e clínicos e tal, mas eles fazem tudo, né? Inclusive dá banho também nos cachorrinhos. Então, e nos gatos, né? Então, é uma empresa que engloba tudo aí. Eles querem levantar 2,2 bi. 80% vai ser 85% para abrir novas lojas e hospitais e 15% para operação digital. Mas, ó, essa tabela aqui, ela não está muito boa não, tá? Por quê? Porque o IPO da Pets, que eu estudei, quase nada do dinheiro ia para a empresa. Então, desses 2,2 bi, 85% ia para o fundo que está dando saída, que está saindo, e o restante só 15 ia para dentro da empresa. Desses 15 que vai para dentro da empresa, 80% vai para abrir novas lojas e o restante aí capital de giro e operação digital. Ou seja, esse valor bruto da oferta aqui, no caso da Pets, vai entrar, em vez de ser 2,2 bi, o que vai entrar para a empresa é mais ou menos uns 400 milhões de reais, o que faz bastante diferença, tá? Outras empresas que querem abrir capital aí é a Track and Field, aquela roupa de moda esportiva, né? É o Grupo Mateus, que quer levantar 4,1 bi de varejo alimentar, né? Supermercado. Companhia Sul-Americana de Distribuição também, varejo alimentar. Nissei Farmácias, um bi, não conheço. Pernambucanas, caraca, velho, Pernambucanas. Cadê meu celular? Tá na Pernambucanas. Pernambucanas, aparentemente, quer fazer IPO também. Tokstok, que é varejo de imóveis, quer levantar um bi e meio. Calunga, 2 bi. A Avan, que quer levantar 10 bi. Esse valuation aqui da Avan, eu tô achando muito nada a ver, porque a empresa estaria avaliada aí em 100 bilhões de reais. Eu acho um pouco bastante. A Le Biscuit, que é a loja de departamento, eu não conheço. Quer levantar um bi e meio. Amélios. Amélios aí, nem sei se dá pra gente considerar que é uma empresa de varejo, propriamente dito, porque ela... Amélios, eu não sei se vocês conhecem, é aquela empresa lá que... ela te dá descontos, né? Te dá o cashback. Ela é como se fosse uma empresa de vendas, né? Qual que é o modelo de negócio da Melius? Basicamente, ela é como se fosse um vendedor comissionado. E aí, a comissão que ela recebe, ela divide com você. Então, ela te devolve um pouco do dinheiro, né? Que é o chamado cashback. Então, eu não acho que ela pode ser considerada uma empresa de varejo, da forma que foi colocado aqui como um varejo tradicional. Eu falaria mais que ela é uma empresa de tecnologia, porque ela é uma grande plataforma, né? Mas tudo bem. E a Enjoy, que também é aí sim aquela loja tipo um Mercado Livre, que você vai lá e vende suas roupas usadas, principalmente para o público feminino, eu acho que é quem mais utiliza isso daí, tá? Não estou conseguindo ver os comentários de vocês, mas me perdoe. Então, é basicamente isso, né? Mostrando aí o mercado, uma liquidez muito grande para os novos IPOs. Cuidado com esses IPOs. Analise bem, para você não ficar com a pulga muito atrás da orelha. E também para saber se o preço está perto do preço justo, né? Então, é isso aí. Credores votam hoje novo plano da Oi. Ontem, o consórcio lá, claro, TIM e Vivo, ganhou, na verdade, a venda aí, a proposta para comprar a operação móvel da Oi por 16 bi e meio. E agora vai chegar na Assembleia de Credores para aprovar esta venda aí, tá? A Oi não quis se manifestar, em tese, a oferta vinculante multibilionária das três teles tende a trabalhar a favor da aprovação dos termos de aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi. A Oi precisa do aval dos credores para se desfazer de ativos chaves, né? Então, os credores precisam votar isso daí. Eu acho que, né, não tem muito o que fazer aqui, os credores vão acabar aprovando, e é isso aí, né? Ó, a Oi entrou em recuperação judicial em junho de 2016, faz bastante tempo já, hein, gente, com dívida de 65 bi. Pela cláusula do plano original, cláusula 11.8, os credores votam com os mesmos valores originários. Os credores sem garantias, os bondholders, não sei se tem, não tem garantia, mas enfim, tinham 50% do crédito original, ou seja, 32 bi. Enfim, deu problema aqui, porque quem era credor agora virou acionista e tal. Mas não vai ter muito o que fazer, não, tá, gente? Vai ter que aprovar isso aqui, porque senão, enfim, se não aprovar a venda da companhia, todo mundo morre abraçado, afogado. Então, é boa notícia aí pra Oi, vamos ver como que as ações reagem. Ou as ações irão subir bastante, ou elas irão cair bastante, uma vez que já subiram bastante. Mas eu acho que aqui no caso da Oi tá mais para subir hoje do que para cair. Vamos ver aí como é que isso é o preço da ação vai reagir. Má gestão faz do Peru o campeão de mortes da pandemia. Quem diria, hein? Todo mundo achando que era o Peru. A morte por milhão de habitantes. Ó, tem uma discussão aí rolando da segunda onda do coronavírus na Europa. Né, na Europa, que enfim, o pessoal lá esqueceu que estava em pandemia e ficou agindo como se nada tivesse acontecendo, e lá era o verão, né? Então, inclusive até aqui no Brasil, né? Acho que nos Estados Unidos também, pessoal no nesse feriado achou que não existia mais pandemia, né? Muita gente viajando, aglomeração em todo quanto é lugar, né? Então, vi uns vídeos lá de Jericoacoara, uma coisa lotado mesmo, que é ruim, né? É ruim porque os turistas vão embora, levam o vírus para lá e, na maior parte das vezes, a cidade não tem estrutura para conviver com o surto de coronavírus. Aí, na Europa, então, teve como se diz, né? Subiu bastante durante o verão. Eles trabalharam bem na primeira onda. Na segunda onda, que está começando agora, alguns países como Espanha e Itália, se não me engano. A Espanha tem certeza, a Itália não tem certeza. A coisa tá bem pesada, né? E aí, se você for ver no ranking de mortes por milhão de habitantes, né? Que é o que conta, porque você vê o tamanho da população. O Peru hoje está na pior situação, seguido da Bélgica, depois tem a Espanha, Reino Unido, Chile e só aí o Brasil. Atrás do Brasil é Itália, Estados Unidos, Suécia e México. E todo mundo aí, né? Dá muita impressão que o Brasil é o pior país, mas na verdade não. E aí, ó, depois aqui no número de casos, tá? No número de casos, quem tá ganhando aqui casos por milhão de habitantes? Quem tá ganhando? O Panamá, depois o Chile, depois o Kuwait, aí vem o Peru, e aí vem o Brasil, e depois os Estados Unidos. Aí, enfim, os outros países não estão tanto no foco das notícias. Mas a gente vê o quê? A Suécia teve bastante morte, mas não teve tanto no número de casos assim, né? E eles adotaram uma estratégia diferente de todo mundo. O Brasil parece aqui adotar a estratégia da Suécia sem querer, né? Muitos casos e muitas mortes também, infelizmente. Meus sentimentos para famílias que tiveram aí algum familiar que acabou sendo vítima disso daí, né? Eu mesmo achei que tivesse pego, depois fiz um monte de exame, não peguei, mas mesmo assim tive que fazer quarentena e tudo mais, aquele processo que todo mundo fez. E sei lá se eu tive esse negócio ou não, mas é complicado. Agora aqui, ó, uma outra informação interessante: a Honda tem melhor venda diária desde 2015, tá? Montadora japonesa vendeu 3.500 unidades por dia no mês passado. Muita venda de moto aqui por parte da Honda. Aqui no Brasil, não sei se tem a ver com o caso dos deliveries, né? Ó, temos o caso de uma startup que aluga motos para quem quer trabalhar em delivery e não pode comprar uma, que adquiriu 1.000 unidades. Ou seja, as entregas aí bombando. Honda deve enfrentar alguns gargalos de produção e logística, tal, tal, tal. Beleza. Mas mostrando, ó, e aqui também a inflação, ó. O dólar mais caro também puxa os custos das commodities, que impacta o preço das peças. Começamos o ano com o dólar em 4,20 e hoje operamos em 5,30. Muito caro, tá? Subiu muito o dólar. Eu tenho falado aí nas minhas redes sociais que o Banco Central reduziu o dólar artificialmente. Não que ele reduziu o dólar, né? Mas ele reduziu a taxa de juros muito mais além da conta, tá? Isso aqui, esse dólar super, a Selic caindo demais, sem ter tanto efeito assim na economia, e o dólar explodindo, tem um efeito pro empresário horrível, né? Porque ele tem que conviver com um custo muito mais alto e ele não consegue repassar. Ou seja, você espreme um monte de empresário que depende de importação. E, dependendo do seu setor, se você nem depende da importação, mas o seu setor ele exporta muito, ou ele pode exportar muito, o que acontece é que, para o produtor, o que, que ele fez? Ele começou a exportar mais do que ele exportava antes, porque, óbvio, está valendo mais a pena. Então, você tem um choque muito forte aí, muito rápido, coisa aí de 2 meses, né? Então, e agora a inflação aqui no Brasil está explodindo e você vê declarações absurdas do presidente falando pro empresário não subir o preço, né? Para ele ser patriota, e até mesmo de jornalistas falando que é um absurdo o aumento de preços e tal. Olha, você deveria falar que também é um absurdo o aumento dos custos, né? Ou um absurdo o aumento do dólar tão, tão rápido assim. Ou, quiçá, um absurdo ter surgido um vírus desse, né? Ou um absurdo o mundo como um todo não estar zero preparado para uma situação como essa, né? Mas não, como sempre, os populistas preferem o quê? Preferem, óbvio, botar a culpa no empresário, que é muito mais fácil, né? O empresário malvadão é aquele cara que dá emprego e só se ferra, né? Nesse país aqui, olha, é uma desgraça ser empresário no Brasil. Por isso tem tanta gente indo embora, né? Por isso tem tanta gente indo embora de novo, né? O êxodo do Brasil tá fantástico. Que mais que eu queria falar para vocês? Eu acho que era isso, tá, gente? Não tenho muita outra coisa para falar. Vamos pegar essa última aqui, ó. Brasil pode ter mais um novo IPO de uma petroleira. A 3R Petroleum quer abrir capital para levantar 250 milhões de dólares e fazer aquisições. Quer dizer, quer abrir capital para fazer aquisições que somam 250 milhões de dólares. 9 anos após o IPO da Queiroz Galvão, que hoje em dia é Enalta ou é April? Acho que é Enalta. É Enalta. O mercado pode voltar a ter uma petroleira de capital aberto. 3R Petroleum, especializada em campos maduros, registrou pedido de IPO. O time é composto hoje por apenas as petroleiras na bolsa, né? Petrobras, PetroRio, que é a ex-HRT, Enalta, que é a ex-Queiroz Galvão, a Domo, que é a ex-OGX, e a Eneva, que é a empresa integralizada aí de energia, que na verdade ela é mais produtora de gás, não é tanto no segmento de petróleo, não. A 3R é controlada pela Starboard, que atua como reestruturação de empresas em dificuldades, mas que tem apostado em campos maduros de petróleo como um novo negócio. O plano é capitalizar a companhia para financiar novas aquisições. Em um ano, a prateleira já fez três no valor de 250 milhões de dólares, duas delas recentes, ainda não concluídas. Ou seja, para pagar isso daí, tá? Os ativos comprados no Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia alçam a empresa ao posto de maior produtora privada de petróleo em terra no país, ao lado da PetroRecôncavo, com 5,8 mil barris por dia. Olha, interessante, hein? Interessante. A abertura deve acontecer após um longo hiato sem operações. A última foi a OGX. Não. HR. Não. QGEP, caramba. Que é Queiroz Galvão. É, as três últimas foi a OGX 2008, que levantou 6,7 bi. HRT 2010, que hoje é a Prio, que levantou 2,6 bi. E a Queiroz Galvão 2011, que levantou 1,5 bi, tá? Que isso aqui para a época era muita grana, né, gente? Era muito dinheiro mesmo. Então, vamos ver aí quanto que sai, né? Tem questão lá do ESG, tal, tal, tal. Como parte dos preparativos para o IPO, a 3R passou por uma reestruturação societária. Os ativos da companhia e os da Ouro Preto, vendido por Rodolfo Landim a Starboard este ano, foram reunidos numa só empresa. 3R Petroleum, Óleo e Gás, controlada pela Starboard, por meio de diversos fundos. A DBO Energia tem 19,2%, o BTG tem 6,5%, e um grupo de investidores individuais tem 5,6%. Que será totalmente diluído com oferta primária. A proposta é dedicar 55% dos recursos a serem levantados com o IPO para comprar campos mais maduros, outros 30% para pagar aquisições em curso e 15% para deixar lá no caixa melhorar a liquidez. O petróleo, que no momento, né, o barril do petróleo, deixa eu até pegar aqui quanto que tá, mas o barril do petróleo tá ainda bem baixo, né? Tá ainda bem baixo, tá? Do último ano para cá, ele continua bem baixo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, ó. Petróleo, o WTI, né? Que é o de do Texas, tá? Ele tá aí na faixa de 38 dólares o barril. Ou seja, continua com aquela queda de 30% no ano, se eu não me engano, tá? E a gente vê um movimento dos bancos centrais, eles se esforçando aí para dar liquidez no sistema, tal, e mais cedo ou mais tarde isso pode vir causar inflação. Isso pode vir causar inflação. Eu li um estudo super interessante mostrando que o petróleo é uma das melhores proteções para a inflação global, tá? O petróleo, tá? Porque o petróleo, ele é utilizado para energia. Então, aqui no Brasil, a gente usa mais energia de hidrelétrica e tudo mais. A gente não usa tanto petróleo mesmo, não é, a gente não considera, a gente não chama petróleo como energia, mas lá fora é assim que é dito, tá? Então, o petróleo tende a ser uma commodity que consegue repassar aí sempre as inflações. Então, é muito falado ouro e tal, e você vê pouca gente falando isso que eu tô falando aqui, mas o ouro, ele é mais utilizado. Ele tende a performar melhor em momentos onde você tem impressão muito maior de moeda ou estímulos monetários fortes, tá? Que podem causar inflação ou não. Mas o dólar em relação ao ouro já se valor... o ouro em relação ao dólar já se valorizou, mas eu nem sei se a gente pode chamar de valorização, porque, na verdade, teve uma impressão maciça de dólares. Então, tem até que dar uma olhada ali dos gráficos sobre a base monetária, em relação ao ouro, para ver se a gente consegue afirmar que o ouro se valorizou. Porque pode ser que o ouro só tenha, equalizado um pouco a equação, tá? E o petróleo, e só que não necessariamente com mais dinheiro circulando, principalmente nos países desenvolvidos, as pessoas irão querer consumir mais e, enfim, isso impactar uma demanda maior para causar inflação lá nos países desenvolvidos, tá? Então isso pode ser que não necessariamente só imprimir moeda, não necessariamente ou dar estímulos monetários, não necessariamente isso irá causar inflação, tá? Porque nos últimos 10 anos vem acontecendo estímulos monetários, só que não vem tendo inflação. Só que agora o choque foi muito forte, foi muito grande. Então o ouro se valoriza, mas não necessariamente está acontecendo já inflação nos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos. Se vier a ter, aí, pelos estudos, o petróleo é as empresas ligadas a essa cadeia são as empresas que conseguem repassar melhor, este aumento aí da inflação para o, como se diz, para os seus clientes, né? Consegue repassar aí para os seus clientes. Tá bom? E é mais ou menos isso daí, pessoal. Queria agradecer aqui a companhia de vocês nesse nosso Talking Stocks de hoje. Não teve muitas informações, não, assim, né, de companhias abertas. Falamos mais sobre IPOs em relação a Oi. Vamos observar como é que as ações performam hoje. Só para terminar aí a última notícia aí sobre IPOs, a gente vê que muitas construtoras, muitas construtoras deram entrada à abertura de capital na Bolsa de Valores. Só que, da última vez que aconteceu isso, várias empresas abriram capital e logo depois quebraram, tá? Por quê? Porque o Brasil é um mercado que tem voos de galinha e as construtoras é um segmento extremamente cíclico, né? Então você tem que de fato aí você tem que de fato saber muito bem o que você está comprando. Então, ó, o mercado teme repetição dos erros cometidos após a primeira onda de abertura de capital, que provocou quebra de empresas e prejuízos a investidores. Tá? A queda da taxa de juros e o bom desempenho das vendas, principalmente em São Paulo, tem levado muitas empresas da construção civil a buscar IPO, fazer IPO para levantar dinheiro. Nos primeiros anos da onda anterior, entre 2005 e 2009, as incorporadoras tiveram forte expansão do número de empreendimentos lançados e dos mercados de atuação. A pressão para apresentar ao mercado o crescimento acabou resultando em estouros de orçamento, reversão de margens e distratos de vendas que tinham sido fechadas sem critérios muito rigorosos. Isso se somou à crise econômica do país, que depois, na época, lembra, veio a crise lá de 2008, né? Crise financeira global. A maior parte das empresas amargou prejuízos decorrentes do período de euforia e acabou reduzindo seu tamanho e as praças de atuação. Então, muita calma nessa hora aqui, tá, gente? Muita calma nessa hora. 18 empresas de construção têm pedido de oferta na CVM. Tá, 18. Eu não vou ler aqui todas elas. Você tem a Cury, você tem aqui a EZ Inc., incorporações comerciais, talvez seja da EZTEC, não sei. Muita calma nessa hora aqui. Esse setor ele é bem volátil. As coisas já estão acontecendo, então, eu, sinceramente,